10 horas 35 minutos, quarta-feira, 23 de outubro de 2024, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Criança desce de ônibus e é atropelada e morta em Cândido de Abreu. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Uma notícia triste vindo aqui da região dos Campos Gerais. Essa criança morreu no final da tarde de ontem, após ser atropelada na PRC 487, no quilômetro 332, já nos limites do município de Cândido de Abreu. A Polícia Rodoviária Estadual de Telêmaco Borba, também região aqui dos Campos Gerais, registrou essa ocorrência por volta das 5h30 da tarde. Conforme dados coletados no local pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do Fiat Strada, de 64 anos, conduzia pela rodovia no sentido Manuel Ribas, quando, próximo do quilômetro 332, acabou se envolvendo neste atropelamento. A vítima teria descido de um ônibus escolar e estaria tentando atravessar a pista quando foi atingida pelo veículo. Equipes de socorro foram acionadas para atendimento, porém a vítima, né, no caso, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Militar e a Polícia Científica também foram ao trecho em que houve esse acidente. O motorista da estrada não se feriu, ficou no local e prestou socorro. As causas do acidente vão ser investigadas pelas autoridades responsáveis. E a Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu lamentou na rede social o falecimento da estudante que estudava na Escola Municipal Hélio Marques. Não há informações ainda em relação à identificação dessa criança e também da idade dela, mas a gente deixa as condolências à família. Uma tragédia, né? Uma notícia muito triste na região de Cândido de Abreu, Luciano.
Triste demais, né, Emanuel? Triste demais esse tipo de notícia. Uma criança que saía do ônibus, atravessava uma rodovia, né? Mora ali, precisa atravessar a rodovia para chegar em casa e acaba atropelada. Agora, claro, a polícia tenta investigar o que motivou esse atropelamento. O motorista parou, prestou socorro. 10h37, uma grávida de 4 meses foi agredida com socos na barriga no município de Cascavel, no Oeste. Segundo a Patrulha Maria da Penha, o homem pretendia interromper a gestação da vítima. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. O agressor e um colega que tentou auxiliar na fuga foram presos nesta ocorrência de violência doméstica. Quem atendeu essa situação foi a equipe do ROMU, da Guarda Municipal. Esse caso aconteceu em uma residência no bairro São Cristóvão, aqui em Cascavel. Quando a Patrulha Maria da Penha chegou até o endereço, o agressor estava na residência, estava no local. Esse homem é ex-marido dessa mulher que foi agredida, essa gestante de 4 meses, mas para facilitar a fuga desse homem, um amigo auxiliou ele, trancou o portão da residência, impedindo que a equipe da Guarda Municipal da Patrulha Maria da Penha entrasse na casa. Esse agressor ele até conseguiu fugir, mas foi capturado pela equipe do ROMU. O amigo que facilitou a fuga também foi preso. Segundo a agente da Patrulha Maria da Penha, Josane de Fátima, a vítima já tinha a medida protetiva contra esse agressor, que é ex-marido dela, e ele a agrediu porque pretendia interromper a gestação.
Essa ocorrência aí se deu pela nossa central de atendimento, né? Onde chegou o relato aí, a vítima tinha medida protetiva, né? Acompanhada da Patrulha Maria da Penha e com o autor estava no local agredindo e descumprindo a medida. A mulher, a vítima, está grávida de 4 meses e o autor a agrediu fisicamente com socos no rosto, chutes na barriga e soco na barriga também, para interromper essa gestação.
Os dois homens, os detidos, o agressor e o amigo que tentou facilitar a fuga deste homem, eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil aqui de Cascavel. A gestante de 4 meses também foi levada para a delegacia para prestar depoimento. Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, preso este homem e é preciso mantê-lo distante desta mulher aí. 10h39. Carro é atingido em cheio por trem no município de Cambé. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais informações sobre esse acidente. Bom dia, Rafael.
Oi, Luciana, bom dia a todos. É isso, essa situação aconteceu ontem à noite em Cambé, cidade vizinha aqui, a Londrina, no norte do estado, em uma rua onde passa a linha férrea, né? Aqui na nossa região a gente tem várias ruas que são atravessadas pela linha férrea na área urbana da cidade. Segundo informações de testemunhas, o motorista de 60 anos tentou atravessar a ferrovia mesmo com o trem buzinando. Ele teve ferimentos no olho e um traumatismo craniano e foi encaminhado à Santa Casa de Cambé. Lembrando que a orientação do Corpo de Bombeiros sempre é ter atenção e evitar ultrapassar a linha quando avistar o trem. O local ali onde aconteceu esta situação, esse acidente, na rua São Francisco de Assis, em Cambé, é um local bem iluminado e bem sinalizado. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael Sanches. Atenção, você que for cruzar linhas férreas em todo o estado, aí há o risco, sempre olhe, né? Verifique se não tem trem vindo. 10h41, em depoimento à Polícia Civil, nessa terça-feira, o motorista da carreta que ocasionou o grave acidente na BR-376 no último domingo, com 9 vítimas fatais, disse que o veículo já havia apresentado problemas em outros trechos da viagem. O caminhão estava carregado com peças de automóveis, saiu de Santos, em São Paulo, no sábado, com destino à Argentina. Segundo Edgar Santana, delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito, a DDTRAN, aqui de Curitiba, responsável pela investigação do caso, ele falou que o condutor relatou que as falhas impediam a redução de marchas ou o uso do freio a motor, que é fundamental numa descida de serra. Ele afirmou que buscou reparo por duas vezes, já no Paraná, e seguiu viagem.
Ele teria parado na rodovia, um guincho, a concessionária o levou até um posto de combustível na cidade de Campina Grande do Sul, e no domingo o veículo teria sido consertado por um mecânico. Assim que ele saiu do posto, aproximadamente um quilômetro após, o veículo voltou a apresentar o mesmo problema. O veículo da concessionária o acompanhou até uma base operacional nas proximidades do pedágio, e o mesmo mecânico teria sanado o problema novamente. A partir daí, ele seguiu viagem e nas proximidades da serra, o problema voltou a ocorrer novamente. Ele tentava engatar as marchas e algumas marchas terminavam não se encaixando. A partir daí, ocorreu a perda do controle do veículo, um excesso de velocidade e, na sequência, um impacto na traseira da van.
O motorista de 30 anos estava habilitado para conduzir esse tipo de caminhão desde março deste ano. O proprietário do veículo também foi ouvido pela polícia nesta terça-feira. O mecânico que fez os reparos deve prestar depoimento nos próximos dias. Segundo o delegado, o inquérito está em fase inicial. O motorista do caminhão deve responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Imagens do sistema de monitoramento da concessionária responsável pelo trecho foram solicitadas e há necessidade ainda de aguardar o resultado de análises periciais para apontar a real causa do acidente.
A investigação está na fase inicial, apesar de a gente já ter realizado algumas oitivas pertinentes e relevantes para a elucidação do fato. No entanto, uma série de diligências ainda precisam ser realizadas. A gente continua com o enquadramento legal de homicídio culposo na direção do veículo automotor. No entanto, nada impede que até o final do procedimento, a depender das provas que serão produzidas, haja uma mudança do enquadramento legal.
Por meio de nota, o advogado de defesa do motorista, Richard Nogueira, disse que ele dirigia de forma prudente e compatível, né, com a velocidade da via. Não havia ingerido bebidas alcoólicas nem quaisquer substâncias entorpecentes. Foi reiterado que ele e sua defesa estão à disposição da autoridade policial para total esclarecimento dos fatos. Os corpos das 9 vítimas do acidente chegaram a Pelotas, no Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira, transportados por uma aeronave da Força Aérea Brasileira, a FAB. Suspeito é preso em flagrante, furtando peças de casas populares em construção. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano, e bom dia para quem nos acompanha. Esse caso aconteceu nessa terça-feira em Jandaia do Sul. O comandante da equipe policial lá de Jandaia recebeu uma ligação informando que os suspeitos estariam furtando peças metálicas em imóveis de um conjunto habitacional que está sendo construído ali na cidade. Logo que chegaram ao local, os policiais vistoriaram uma dessas casas e encontraram um homem quebrando a parede do banheiro, retirando a carcaça peça metálica de uma válvula de descarga que estava instalada nesse imóvel. Esse suspeito foi preso em flagrante e com ele os policiais encontraram ferramentas e 15 registros metálicos, pesando aproximadamente 5 quilos ao todo. Esse homem disse que iria vender, o material em um ferro velho da cidade. Então, depredando ali esses imóveis das casas que ainda estão em construção, casas populares, e tirando esse material para conseguir lucro, Luciano.
Foi preso o cidadão cometendo este furto de peças de casas em construção. Obrigado, Brenda, pelas informações, e assim encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.